As casas eram espaços encerrados sobre si, virados para dentro e com escassas aberturas ao exterior. Genericamente organizavam-se em torno de um pátio central, descoberto, em redor do qual se distribuíam os compartimentos que a compunham: salão, cozinha, quarto ou alcova e, por vezes, a latrina. O pátio era o coração da casa, local de reunião e peça fundamental à iluminação e à ventilação dos demais compartimentos. O salão era o local de repouso, de trabalho e de partilha das refeições. Num canto, individualizava-se a alcova, pequeno compartimento que servia para dormir. A cozinha era um espaço independente, com uma subdivisão entre espaço de armazenamento e área de fogo. As lareiras eram feitas sobre o chão ou em buracos cavados, no solo, e delimitados por alinhamentos de pedras, telhas ou tijolos. As entradas estavam localizadas num canto das fachadas e davam para um corredor lateral, disposto em cotovelo. A casa dispunha de vários silos domésticos para armazenamento de cereais. Dependendo dos recursos da zona e da riqueza do proprietário, assim eram os materiais, as dimensões e o número de cômodos das habitações. Os edifícios do período islâmico apresentavam como coberturas, terraços, açoteias ou telhados de uma ou duas águas cobertos por telhas de canudo. O teto, por sua vez, podia ser de telha vã ou forrado de caniços unidos com argila, técnica usada na região, pelo menos até ao fim da primeira metade do século XX. Durante a sua visita, pode observar a Casa Alif. É, até ao presente, na área escavada, a habitação islâmica mais representativa do período Almohada. Localiza-se no cruzamento de duas ruas, a principal, correspondendo ao eixo central do castelo, e uma secundária que termina na muralha sudoeste. É um exemplo do modo como as habitações almohadas se estruturavam em volta de um pátio central. Neste caso, tem um pátio com uma planta retangular que está pavimentado por lajes que substituíram os ladrilhos originais. Nele pode identificar um pequeno canteiro ao centro. Em torno do pátio central, dispõem-se 8 salas. O compartimento do lado norte, que tem um pequeno anexo, é interpretado como uma sala com uma alcova lateral. As salas mais pequenas correspondem a quartos de difícil interpretação devido às sucessivas remodelações. Pressupõe-se que alguns serviram para armazenamento de alimentos, em particular, a que registou a presença de um silo que foi entulhado, posteriormente, entre finais da Idade Média e inícios da época moderna. A porta de entrada, localizada na rua secundária, é a única atualmente visível. Não obedecendo ao paradigma de abrir diretamente para um corredor lateral em cotovelo, corresponde de facto a um vão refeito, posteriormente na fase cristã, o que justifica o seu acesso direto a um quarto. Como curiosidade, registe-se, perante este testemunho arquitetónico, o elevado número de termos da construção civil que da língua árabe passaram ao mundo medieval-cristão peninsular e que no nosso cotidiano continuamos a utilizar, tais como alarife, o mestre de obras, alvanel, o pedreiro de obra grossa, aldraba, a peça de metal para chamar às portas, aljib, a cisterna ou a masmorra, alfersa, a picareta ou a enxada, ou outras palavras mais conhecidas como algeroz, alicerce, andaime, argola, alcova, azulejo, açoteia, alicate, almofada.